Bom dia, pessoal. Eu sei que o quórum está baixo, mas a gente tem que cumprir o horário. É um prazer estar aqui. Esse evento continua firme e forte, apesar de passado 14 anos, e isto tem nos mostrado a força do software livre no país e também no mundo. Primeiro, eu vou me apresentar e acredito que as pessoas aqui não me conheçam, porque é uma das primeiras vezes que eu estou palestrando aqui no fórum. E depois eu falarei brevemente sobre a empresa onde eu trabalho e sobre o trabalho que nós fizemos, o POA Transporte, e mostrarei a sua API aberta e alguns detalhes sobre isso. Bom, meu nome é César Bride. Eu sou graduado em engenharia mecânica e, por esses acasos da vida da gente, a gente acaba trocando de rumo. Sou desenvolvedor de software desde sempre, desde 91. Eu sei que isso faz bastante tempo, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão nesse fórum nem sequer tinham nascido. E nesse pequeno intervalo de tempo, de 22 anos, que eu comecei trabalhando com COBOL no mainframe, IBM 4341. Nós usávamos arquivos Visan e, além do COBOL, a gente tinha outros brinquedinhos, que são EasyTrive e outras coisas que faz tanto tempo que nem lembro mais. Depois do COBOL, tive uma experiência com Delphi e também ASP também. E nesse meio tempo acabei fazendo uma pós-graduação na informática da URGS e aí redirecionei totalmente para a informática. Em seguida, profissionalmente, apareceu o Java, e é nele que eu estou até hoje. Mas, apesar disso, a palestra de hoje é sobre um produto feito com PHP, porque foi o que melhor se adequou ao projeto em questão. Pode passar. Bom, esta é a empresa onde eu trabalho. Iniciei minha vida profissional nessa empresa. Ela é quase tão velha quanto eu, né? Não tanto, porque eu já tinha 6 anos quando ela foi fundada. Essa diferença de idade assim, não é tão grande, e isso, então, nos deixa num bom relacionamento, e estamos nos mantendo unidos até hoje. Essa empresa é uma das maiores empresas públicas de tecnologia da informação e comunicação no Brasil. Nós estamos distribuídos em 4 prédios, aqui na cidade de Porto Alegre. E, para quem não sabe, é a empresa de informática do município de Porto Alegre. Nós temos hoje praticamente 300 colaboradores, e um terço desses 300 colaboradores, aproximadamente 100 pessoas, atuam diretamente no desenvolvimento de software. Software que compreende todos os serviços de uma prefeitura, como saúde, segurança, mobilidade urbana, educação, abastecimento de água e esgoto. E dentro dessa organização chamada Prefeitura, a nossa missão é melhorar e ampliar os serviços e o atendimento ao cidadão, colaborando com a modernização da gestão pública. Atualmente, nós temos 282 sistemas informatizados que suportam todos os serviços da Prefeitura, seu plano estratégico e gerencial. A grande parte desses sistemas desenvolvidos internamente. Alguns são de terceiros, mas a grande maioria deles são internos. Nesses sistemas, nós temos uma infinidade muito grande de dados, principalmente nessas áreas que aparecem aqui no slide, que são as áreas que compõem o domínio de uma prefeitura, tais como urbanismo, onde nós temos desde os alinhamentos prediais até o cadastro dos pontos de iluminação. Na saúde, nós temos todo o prontuário de atendimento, desde o agendamento de consultas até a dispensação dos medicamentos lá no posto de saúde. Na educação, nós controlamos desde a matrícula dos alunos até a grade de horários, professores, turmas, alunos, notas. Na área de segurança, nós dispomos de câmeras de vigilância em grande parte da cidade, E controlamos também toda a administração financeira e tributária da nossa prefeitura. Dentro desse contexto, temos também todos os dados de saneamento público, que compreende todas as redes de água e esgoto, com os dutos georreferenciados. Já na área do meio ambiente, também acompanhamos o licenciamento ambiental e todas as coisas que concernem essa secretaria. Nos transportes, que é onde se enquadra o que eu vou apresentar em seguida, nós temos todos o suporte de todos os sistemas da Secretaria dos Transportes e da EPTC, que é a Empresa Pública de Transportes do município. Além disso, atendemos também várias outras áreas, o setor cultural, catálogo de sítios arqueológicos, vários outros que poderia ficar horas aqui citando dentro desse nosso contexto. Bom, para suportar tudo isso e dar vazão ao acesso em todos os cantos da cidade, nós dispomos de uma infovia com mais de, ali está 600 quilômetros, mas na verdade são 900 quilômetros de fibra ótica. 300 links de rádio também compõem essa rede. Disponibilizamos para a população mais de 110 hotspots com acesso livre em parques, praças e locais de acesso público. Tudo isso numa rede com mais de 10 mil desktops e 3.500 impressores. Integrando nessa rede, temos também 420 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas pela cidade. E para sustentar tudo isso, toda essa rede, todos esses desktops, nós temos 200 servidores, na sua grande maioria virtualizados, dentro de um data center com 200 terabytes de storage. Nesse data center, temos também os dois mainframes IBM e uma série de unidades RISC também da IBM. E tudo isso é mantido funcionando 24 horas por dia com quatro grupos geradores operando em redundância. Essa é uma foto do nosso data center. Esses racks estão dentro de uma sala cofre. E para quem quiser nos visitar, nós estamos nessa mesma avenida aqui que passa em frente a PUC, no número 1200. É só em direção ao Guaíba. Bom, dentro desse contexto é onde o nosso trabalho está inserido. Então, a partir de agora, vamos ao POA Transporte. Bom, o trabalho iniciou por uma necessidade dos nossos clientes, que é a EPTC, que para quem não é de Porto Alegre e não conhece, é a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Para os belo-horizontinos corresponde a BH Trans, e para quem é de São Paulo, é claro, observando a escala de grandeza, corresponderia à soma da CET com a SP Trans. Pois bem, a EPTC é quem gerencia toda a questão de transporte em Porto Alegre, e ela dispunha em seu site de um itinerário com todas as linhas de ônibus da cidade. E isso foi o ponto de partida. Bom, como podem notar, essa relação de linhas era somente texto, uma simples sequência de ruas percorridas pela linha de ônibus. E além disso, era preciso saber o nome da linha para obter o itinerário. Isso tornava a página, a consulta, pouco útil e pouco amigável. Isso fez com que as pessoas entrassem em contato com a EPTC através do telefone ou de e-mail, dizendo que essa página não tinha nenhuma pouca ou nenhuma utilidade. Então, nisso, a EPTC nos contatou e nos demandou a desenvolver uma aplicação mais intuitiva e de mais fácil visualização. Nós nos reunimos com a EPTC, levantamos os requisitos e começamos uma busca, então, por onde encontrar essas informações nos sistemas já existentes, de forma que isso ficasse dinâmico, que não precisasse haver intervenção nessa parte. E o que encontramos foi o seguinte. Bom, a EPTC usa para manter a base cartográfica das linhas de ônibus um software Maptitude. Ou seja, toda a parte gráfica dos itinerários de ônibus e lotação é mantida por esse software. Porém, esses mapas, que a IPTC dispõe, não dispõe do nome, do nome das linhas. É, eles têm somente o código. O nome das linhas está num outro sistema antigo, o CBO, que é o Cadastro Básico de Ônibus, construído em Ingres. O Ingres, para quem não sabe, é o precursor lá do Postgres. Hoje até é open source, porém a versão que a IPTC dispõe ela é muito antiga e ainda do tempo da Computer Associates. Então nós precisamos mesclar os dados do Maptitude com os do CBO. E para isso, como na ProSempa nós usamos o ArcGIS como nosso sistema de informação geográfica, e como não conseguimos integrar isso com o Maptitude e o CBO, a nossa decisão foi criar uma rotina que importa os dados do Maptitude para o ArcGIS. No ArcGIS nós tratamos esses dados, geramos coordenadas geográficas para cada vértice das linhas de transporte e também para os pontos de táxi e para as paradas de ônibus. Aí nós fizemos um merge dessas informações com os dados do CBO e com isso alimentamos um banco de dados do Poa Transporte. Na primeira vez que nós fizemos isso foi manualmente, porém agora a IPTC, sempre que atualiza o itinerário de uma linha, submete isso automaticamente para o nosso setor de geoprocessamento, onde novamente uma rotina automática faz os tratamentos necessários dentro do ArcGIS e realimenta esse dado, esse banco de dados do Poa Transporte. Aí, nesse tempo ainda tem algumas coisas um pouco manuais, mas nós estamos trabalhando para que seja totalmente automático. Então, quer dizer, o IPTC vai mexer no itinerário da linha e isso vai refletir automaticamente no nosso site, sem nenhum delay, vai ser em tempo real. Bom, naquele momento, então, nós já sabíamos onde, como e quando obter as informações. Então, o que nós fizemos? Nós fomos ali no que eu chamo de prateleira do software livre e pegamos tudo o que precisávamos para desenvolver a aplicação. Montamos então a aplicação. O nosso primeiro passo foi pegar o que eu chamo de Quarteto Fantástico, que outros chamam de LAMP, que é o Linux, o Apache, o MySQL e o PHP. Juntamos a isso o onipresente jQuery e mais o serviço gratuito de mapas do Google. Bom, antes que alguém pergunte, no momento que nós desenvolvemos a aplicação, nós não pensamos no WebMap Framework e nem no OpenStreetMaps. Mas agora que o código-fonte nós estamos disponibilizando no SourceForge, se alguém quiser colaborar e portar para o OpenStreetMaps, nós podemos avaliar a solução e colocar no ar a versão com OpenStreetMaps. O próximo passo foi a criação do banco de dados, que como vocês podem ver é extremamente simples, são somente 5 tabelas. Elas são alimentadas pelo banco de dados da IPTC e pelas coordenadas geográficas importadas do ArcGIS, como eu falei anteriormente. Aqui um parênteses, a primeira versão do Poa Transporte nem sequer se chamava Poa Transporte. O nome original era Guia Ônibus, pois a nossa intenção inicial e a intenção inicial da IPTC também era abranger somente as linhas de ônibus. Porém, ao longo do desenvolvimento, nós percebemos que não teria grande custo, que seria fácil agregarmos as linhas de lotação e também os pontos fixos de táxi, e assim a gente acabou fazendo. Então, assim, como podem ver aí no banco de dados, os pontos fixos de táxi estão armazenados numa tabela específica que contém o endereço e as coordenadas deste endereço, que é aqui no canto de cá em cima. E quando existir também tem um telefone. Já as linhas de ônibus de lotação estão na tabela linha e são diferenciadas por um campo tipo que indica se é ônibus ou lotação. E o código é o código alfanumérico pelo qual a linha de ônibus é conhecida. Cada linha tem N coordenadas, que representam os vértices de cada segmento de rua por onde circula o ônibus ou o lotação. No caso das linhas de ônibus, temos também um relacionamento N para N com paradas ao longo das vias, e cada parada tem suas coordenadas e código pelo qual é conhecida dentro da IPTC. O código é um campo no varchar aí de 100. Bom, como eu disse lá no início, a minha cultura e da célula de desenvolvimento que produziu esse produto é predominantemente Java e orientado a objetos. Essa foi a nossa primeira experiência com PHP, e aí talvez alguém pergunte por que PHP, evolução. Não, foi o que nós julgamos mais adequado, dada a simplicidade até do banco de dados e das tabelas. Nós não queríamos investir em algo mais forte que pudesse ser facilmente distribuído. Mas isso é outra conversa, foi uma decisão de projeto naquele momento. E também nós tínhamos vontade de experimentar outras coisas. Então isso nos levou a usar PHP. Bom, com ele nós estruturamos então o código-fonte de forma a obedecer a alguns padrões de projeto que estávamos habituados com Java, onde optamos então por separar em camadas separadas por responsabilidades. Dessa forma, a interface do usuário então se comunica através de uma fachada, se comunica com o service, que é responsável, por sua vez, por prover as informações necessárias para a interface. É a fachada, se comunica com o service, e o service é responsável, então, pelo tratamento das classes de domínio do problema. As classes de domínio, por sua vez, traduzem uma abstração do banco de dados. A aplicação, ela é relativamente simples, então. Então, na interface do usuário, nós temos HTML com jQuery. Isso faz uma interface com a fachada, que nós chamamos no caso de process PHP, e assim sucessivamente em cada camada, onde nós separamos todas as responsabilidades então. O resultado desse trabalho está disponível na internet, onde no lado esquerdo da tela nós temos uma área de pesquisa com três opções disponíveis para pesquisa. A primeira opção é uma pesquisa por endereço, onde ao informar o endereço serão renderizadas as paradas de ônibus no quadrante próximo ao ponto informado. E aí é feito um zoom out no mapa, mostra as paradas, e também tem a opção de renderizar os pontos de táxi. Essas opções podem ser marcadas ou desmarcadas ali naquele quadro que fica abaixo do logotipo da IPTC. Bom, na figura, então, os pontos de táxi estão representados pela cor vermelha e os pontos azuis são as paradas de ônibus. Parada de ônibus, todo mundo, quem não é gaúcho, talvez chame de ponto de ônibus. Seguindo, então, cada ponto desses renderizado, ele é clicável. Então, quando clicamos sobre um ponto de táxi, é exibido um diálogo onde nos mostra o telefone daquele ponto fixo. Já para as paradas de ônibus, quando a gente clica sobre uma parada, é também exibido um diálogo onde mostra as linhas que passam por aquela parada. Sendo que cada linha, nesse caso, também é clicável. E quando clicamos sobre a linha, é feito um zoom out no mapa e a mesma é renderizada no mapa. Então, dessa forma, quem está consultando pode interagir com o aplicativo e pode escolher a linha que melhor lhe convier. A segunda opção de pesquisa, também ali no lado esquerdo da tela, é para quem conhece o nome da linha e quer se certificar do seu trajeto. Essa eu acho que é a que está visível ali. Tem um campo para digitação, e à medida que tu vai digitando, vão aparecendo as linhas que correspondem ao texto digitado. Ao clicar em cima do nome da linha, é feito um zoom out no mapa, todo o itinerário é renderizado e depois tem todas as funcionalidades do Google Maps de aproximar o mapa, de zoom in, zoom out. Ah, não. Tem mais uma opção de pesquisa que é para. Não, para trás. Mais um? Para frente? Mais um. Tem mais uma opção de pesquisa, que é para as linhas de lotação. A lotação também eu acredito que seja um regionalismo aqui, então, para quem não é porto-alegrense, lotação é um transporte seletivo que é operado com veículos menores de até 21 lugares, todos equipados com ar-condicionado, que não tem paradas definidas, tem somente um itinerário, e são esses micro-ônibus vermelhos aí que Vocês devem ter visto pela cidade. Bom, nesse caso a pesquisa funciona de forma semelhante à pesquisa de linha de ônibus. Bom, mas mais importante que essa parte visível do site é essa mesma fachada prover acesso livre e aberto a todos os dados do Boa Transporte. Esses dados, então, retornam em formato JSON. Esse aí, para quem não conhece, é o símbolo do JSON. Os dados retornados pela fachada, então, são prontos para serem consumidos por outras aplicações web ou mobile, ou seja lá o que for. Como explicado anteriormente, tudo passa pela fachada, ou seja, por aquele arquivo process.php que eu mostrei antes. Bom, para quem quiser verificar, essa aí é a URL completa da fachada. Todas as solicitações passam por ela. Com os parâmetros corretos, então, fica fácil para quem precisar obter, por exemplo, a relação de todas as linhas de ônibus de Porto Alegre. Na tela aí nós temos um extrato dessa relação. Basta alguns parâmetros ao final da fachada ali. E são somente três parâmetros. O primeiro parâmetro, no caso ali, a letra A, identifica a operação e pode ter os valores NC, como está descrito ali, que seria nome e código, quer dizer, vai trazer o nome e o código de todas as linhas. Pode ser IL, que aí seriam os itinerários, TP para parada de ônibus e TX para os pontos de táxi. Já o segundo parâmetro, a letra P, é o ID relacionado com a operação definida no primeiro parâmetro, que nesse caso está vazio, pois nós queremos todas as linhas. O terceiro parâmetro, a letra T, identifica o tipo de transporte, quando o primeiro parâmetro for NC. Então, nesse caso, é O, que seriam as linhas de ônibus. Para a lotação, seria L. Bom, combinando esses valores, podemos, por exemplo, obter o itinerário da linha T11, ali, ó, cujo ID é 123645. Bom, então aqui informamos agora no parâmetro P o código da linha, 123645, e no parâmetro A o valor IL de itinerário. Assim obtemos as coordenadas do itinerário completo da linha transversal 1. Aqui tem só um extrato, mas esse é todo o itinerário em JSON. De forma semelhante, se obtém os pontos de táxi e as paradas de ônibus. No caso dos táxis, no parâmetro A informamos TX, no parâmetro P o conjunto de coordenadas que delimita a região que se deseja obter os pontos fixos. Conforme mostrado na tela, o resultado é um conjunto de pontos de táxi com suas coordenadas geográficas. Bom, contando um pouco da história disso, esses dados e essa API foram disponibilizados assim sem grande divulgação, sem nenhuma divulgação, na verdade. Sem alarde, só. Nós divulgamos apenas o site. E mesmo assim, rapidamente surgiram aplicações que fizeram uso dessa API. Isso, a princípio, nos causou assim uma enorme surpresa, né? Mas, por outro lado, nos mostrou o grande potencial de dados que podemos compartilhar com a sociedade, de forma a criar e fomentar um ecossistema, que trará benefícios a todos. Com economia até para os cofres públicos, que não teremos que despender quantias para a construção de aplicativos, principalmente na área mobile. E um exemplo disso que aconteceu com o Pô Transporte é um aplicativo que foi desenvolvido fazendo uso disso sem nós nem sequer tomarmos conhecimento. É o aplicativo Pô Trânsito, que tem versões para iOS e para Android, e também tem uma interface web. Esse aplicativo consome essas informações que nós mostramos no formato JSON, que são disponibilizadas pelo Poa Transporte, e agrega outras informações, como a chegada e partida de voos no aeroporto Salgado Filho, e ele está disponível na Apple Store e também na Play Store. Foi desenvolvido sem nenhum apoio oficial, assim, inclusive a gente tomou conhecimento do desenvolvedor por ter trocado alguns e-mails nos últimos dias. Fora isso, não tivemos nenhum contato. Agora, os próximos passos, então, dentro do Poa Transporte, é divulgar na mesma infraestrutura a tabela horária dos ônibus e de lotações. E também pretendemos em breve, assim, exportar esses dados no formato GTFS. Isso nós já estamos tratando com a EPTC. E o GTFS é um padrão proposto pelo Google que define um formato para os horários de transporte público associados com informação geográfica. Isso vai fazer com que os itinerários dos ônibus possam ser localizados diretamente no Google Maps, juntamente com a tabela horária. Outro ponto também que nós pretendemos dar ênfase é passar então a disseminar e divulgar essas ações de dados abertos, seja no dados.gov.br do governo federal, que é o portal de dados abertos do governo federal, ou seja, através da criação de um portal próprio da prefeitura, com toda a documentação da API desse sistema e de todos que venham a ter essa funcionalidade. Porque além do Poa Transporte, que foi para nós foi um embrião, nós pretendemos criar e fomentar a cultura internamente para que outros sistemas da prefeitura passem a divulgar livremente os dados e preferencialmente no formato JSON. Inclusive, nós já estamos sentindo uma pressão da sociedade para que isso aconteça, pois temos recebido várias solicitações de abertura dos dados nas mais diversas áreas. Nós temos também consciência de que, como uma empresa pública, nós não temos condições de atender todas as demandas da sociedade. E aí reside a grande importância da abertura dos dados. O nosso principal ativo são os dados, e através da divulgação desses dados, pretendemos dar também mais transparência às ações governamentais e incentivar que outras pessoas ou empresas desenvolvam soluções. E com isso, fomentaríamos o empreendedorismo, a criatividade e até mesmo a geração de renda. Bom, para finalizar, quero ressaltar dois pontos assim muito importantes que ficaram evidenciados assim para nós ao longo deste trabalho e de outros projetos que temos atuado e que eu acredito que sejam comuns às demais empresas de TI da área governamental. O primeiro ponto que ficou evidente para nós são os benefícios do uso de software livre. Porque vocês não têm ideia assim o quanto é bom não precisar montar uma licitação com toda a burocracia envolvida para compra de servidores de bancos de dados, para compra de servidores de aplicação, para ideias de desenvolvimento. Isso sem mencionar o aspecto econômico. Já o segundo ponto, que foi a melhor surpresa que tivemos nesse projeto, foi o fato de percebermos o quanto a comunidade, a sociedade ou um desenvolvedor individual podem ser úteis e criativos no desenvolvimento de aplicativos que trazem mais benefícios para a sociedade quando ele tem os dados livremente abertos e disponíveis. Tá? Por isso, dentro do contexto de dados abertos, nós pretendemos avançar no conceito de cocriação, fomentando e estimulando o desenvolvimento de aplicativos por terceiros, usando aquela enorme massa de dados que temos disponíveis. E que aos poucos, assim, sempre atendendo os preceitos legais, obviamente, iremos disponibilizar para o livre e restrito acesso. Bom, essa é a ênfase que, junto com o Gabinete Digital da Prefeitura e com InovaPoa também, nós pretendemos dar nos nossos sistemas para os próximos anos. E esse é o nosso desafio como empresa pública. Bom, aí estão os contatos, os endereços. Quem quiser mais informações, basta entrar em contato com a gente através de um desses nossos canais. E agora nós estamos aí abertos a perguntas, dúvidas, sugestões. Estejam à vontade. Vocês podem falar, eu quero. No caso específico, pela facilidade de disponibilizar em JSON e também pelo fato de ter usado a API do Google Maps que consome facilmente nesse formato. Mais alguém?
Sim.
Sim. Não, hoje, atualmente, em Porto Alegre, conhecendo a realidade de Porto Alegre, não é viável, pois os ônibus ainda não têm georreferenciamento, eles não têm GPS. Tá? É responsabilidade de cada empresa. Sim, é responsabilidade de cada empresa, mas isso pode, no futuro, através de lei ou de novas licitações, ser exigido pelo município. Né? Pode fazer parte do nosso trabalho. Inclusive isso, na nossa última licitação de lixo, de recolhimento de lixo, está sendo exigido agora que os caminhões que recolhem o lixo tenham GPS. E a nossa ideia é disponibilizar isso também, livremente. Mais alguém? Então era isso. Agora, às 12 horas, nós temos aqui nessa mesma sala a palestra Portando Ubuntu Touch para novos dispositivos, com o palestrante Ricardo Salvetti de Araújo. Foi trocado? Ah, desculpa. Essa era a informação que eu tinha aqui. Ah, então a próxima palestra nessa sala é Desenvolvimento de Jogos em Padrões Abertos, com o palestrante Henrique Lopes Baroni. Muito obrigado a vocês.